sobre as informações da Minha Casa Minha Vida? Bom, na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar e demais equipes de segurança pública realizaram a chamada Operação AIFU, Ação Integrada de Fiscalização Urbana. A ação ocorreu na rua Rio de Janeiro, esquina com a Visconde de Guarapuava e Rio Branco, no centro de Cascavel, sendo que as vias foram interditadas a fim de que as diligências fossem realizadas. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse assunto, agora 3 horas e 32 minutos, repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento LBX Construtora. Entre as 100 maiores do Brasil. Você merece ser feliz de verdade. E Cresol. Compromisso com quem coopera.
Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. O novo comandante do Exército, Tomás Paiva, afirmou ao presidente Lula que as investigações sobre a participação de militares nos atos golpistas de 8 de janeiro vão avançar. Os dois se reuniram hoje no Palácio do Planalto com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Interlocutores disseram que o comandante pediu a Lula que lhe dê tempo para pacificar a relação do governo com o Exército. Uma cartilha distribuída entre funcionários dos Correios em outubro define que, na estatal, fazer uma proposta de sexo a um colega de trabalho sem insistência não é assédio. O texto também classifica comentários de duplo sentido e olhares sedutores apenas como condutas inconvenientes. As definições estão no material institucional Prevenção e Enfrentamento à Violência no Trabalho, disponibilizado para os servidores por meio da rede interna da empresa. Fãs do grupo mexicano RBD discutiram e trocaram tapas na fila para compra de ingressos para o show no Rio de Janeiro. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que a confusão começou com bate-boca por um lugar na fila. As agressões físicas começaram logo depois. A Polícia Militar foi acionada para controlar os fãs. A turnê do RBD no Brasil será realizada em novembro. A venda de ingressos em São Paulo também foi marcada por confusão. A reportagem da CBN flagrou cambistas tentando furar a fila, mas eles acabaram expulsos pelos próprios fãs. A Conmebol anunciou que a próxima edição da Copa América, marcada para o ano que vem, será disputada nos Estados Unidos. Essa é a segunda vez em que o torneio é sediado no país. A primeira foi em 2016, que marcou 100 anos da Copa América. O evento terá participação de 10 seleções da Conmebol e 6 da CONCACAF. Os Estados Unidos também serão sede da Copa do Mundo de 2026, em conjunto com México e Canadá. No horário de Brasília, 3h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Acompanhe a CBN Cascavel onde você estiver. www.cbncascavel.com.br.
Horas e 35 minutos. Estamos de volta com a CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira. Um bom vinho cai bem em qualquer ocasião, embora muitos associem o seu consumo aos dias frios. Uma taça de vinho, uma excelente pedida também para o verão, já que o frescor e o sabor da bebida combinam incrivelmente com altas temperaturas desta estação. Você deve estar pensando, não sei não, hein, Fran? E eu vou provar para você que sim, que o vinho, além de ser uma bebida, é uma arte, desde o seu cultivo, o cultivo da uva até a hora de beber. Então, para isso, para conversar sobre isso e tirar essa ideia que o vinho é só de inverno, Gustavo Schmidt, que é consultor orientador da Gran Cru. Bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer para a Gran Cru estar aqui hoje dividindo esse espaço, trazendo um pouquinho mais da cultura do vinho, do conhecimento, tanto do processo de plantio, de cultivo, de consumo, de serviço do vinho, para toda a população de Cascavel e região, né?
Tirando um pouquinho desse mito do vinho de inverno, o que, que a gente pode falar do vinho de verão? Qual é a diferença?
É, Fran, você tocou num ponto que hoje ele é um dos principais pontos que a gente vem tentando trabalhar na expansão da cultura do consumo do vinho, da harmonização do vinho com um bom prato, que é o vinho fresco, uhum. O vinho de uva leve, né? É, ao contrário do que muitos dos consumidores que ainda não têm o hábito de tomar vinho, de degustar, de apreciar, pensam, o vinho ele tem harmonização com todo e qualquer menu, assim como no inverno, quanto no verão. Por exemplo, você tem uvas castas, que a gente fala no mundo do vinho, que são com um certo nível de tanino, menos expressivo, que harmonizam perfeitamente com pratos mais frescos. Hoje você consegue trabalhar tanto o vinho branco tranquilo, o rosé tranquilo, quanto um belo espumante com um menu asiático, com um menu italiano, enfim, independente da etnia do menu, você consegue ter uma harmonização perfeita. O vinho rosé, vamos falar um pouquinho do rosé, é um vinho que ele... Apesar de ele ter um pouquinho mais de acidez, mais de estrutura que o vinho branco, para essa época do ano, tomando na temperatura ideal, bem fresco, ele é um vinho que é extremamente elegante e adequado para um final de tarde, para um happy hour, um pré-churrasco, uma harmonização com pratos com frutos do mar, pratos veganos, que hoje em dia... A culinária, a gastronomia vegana tá em plena expansão, em franca expansão. Então a gente tem muitas oportunidades e infinitas alternativas dentro do mundo do vinho para pratos leves e vinhos leves.
É quando se falava em vinhos mais leves, se pensava no espumante, a primeira coisa que fala é espumante com doces. Esse também vem desmistificando um pouco sobre isso.
É, assim, ó. O doce, dependendo da composição de corpo do doce, que a gente fala, se ele é um doce muito gorduroso, ele pede junto a ele uma bebida que limpe que targa essa a adstringência do paladar para tirar o doçor do paladar. E a bebida gaseificada, o vinho gaseificado, que é o espumante ou a champanhe, a acidez dele, ela harmoniza totalmente com o doce, porque o excesso do doçor com a acidez da bebida gaseificada, no caso o vinho gaseificado, que é o espumante, consegue trazer equilíbrio no paladar. Então ele harmoniza perfeito. Muita gente diz assim: pô, eu comi doce, mas tomei um espumante moscatel e me disseram que ia limpar o paladar e acabou que ficou, a minha boca ficou mais doce ainda. É que assim, por mais que seja um vinho gaseificado, existem uvas que têm um certo índice de doçor mais elevado e outras maior acidez. Toda sobremesa que ela demanda uma quantidade de doçura, açúcar a mais, ela sempre vai pedir uma harmonização por contraste com uma bebida mais ácida. No caso, seria legal um extra dry, um brut. Aí o Brut, dentro da linha Brut, você tem 4 ou 5 escalas diferentes para trabalhar a escala de acidez dele de acordo com o seu paladar. O vinho é muito gustativo, né, Fran? A gente tem uma indicação, a gente tem uma orientação, mas cada um tem seu DNA de paladar. Por mais que a gente indique uma bebida sempre, a gente orienta. Isso não é uma regra, isso não é uma lei dentro do mundo do vinho, é uma orientação. Bebidas que para mim podem ser ácidas, para você pode ser suave. Vai tudo do paladar. Claro, existe a leitura a nível mundial de corpo, de estrutura, tanto de corpo do vinho quanto de coloração, que é uma leitura padrão. Mas dentro disso aí se trabalha a identidade de paladar de cada pessoa.
A combinação do alimento altera o sabor do vinho?
Altera. Principalmente na questão tempero. Né? O tempero, ele é um dos segredos para poder se ter a harmonização perfeita do prato com o rótulo. Né? Por exemplo, uma comida mexicana. Vamos colocar lá tacos. Tacos são comidas mexicanas que a gente pode se dizer que tem uma popularidade entre todo mundo e todo mundo tem fácil acesso, que pedem um vinho branco ou um rosé com certa acidez, porque a intensidade da pimenta que ele tem ali, se a gente tomar um vinho um pouco mais adocicado, de uma casta um pouco mais adocicada, ele vai, ao invés de ele suavizar o paladar, ele vai intensificar, ele vai potencializar, intensificar o poder de agressão da pimenta, né?
Uhum.
Isso falando de pimenta. A gente pode falar de outras culinárias que levem temperos mais de alto teor de complexidade, por exemplo, culinária argentina, que leva muito chimichurri.
Uhum.
Né? O chimichurri ele é um tempero que ele é um composto e ele leva muita erva de extrema picância, né?
Uhum.
Então, para esse perfil de tempero, a gente coloca um vinho de médio corpo, não tão robusto. A gente orienta, né? E com um certo equilíbrio de doçor, que não fique nem tão ácido e nem tão adocicado, que é justamente para ter equilíbrio no paladar.
A nossa região, que é muito do churrasco, muita comida gordurosa, é fácil essa combinação também?
Olha, apesar de a gente estar muito próximo da Argentina, que quase todo mundo começar pelo mundo do vinho, pelo Malbec, que é a casta mais popular que a gente conhece aqui na região, todo mundo, você toma vinho? Olha, eu tomo Malbec, né? Por quê? Pela popularidade e a questão geográfica. A uva Malbec é a uva mais popular e a mais cultivada na Argentina, né?
Uhum.
E, então o pessoal entra por essa casta. Porém, tem uma questão a nível de estrutura do vinho, voltando para a estrutura, que a Malbec, ela é uma uva que ela tem um corpo e um nível de tanino muito alto. Então quem começa tomando Malbec, depois acaba tendo certa dificuldade quando quer entrar para um conhecimento um pouquinho mais estruturado do vinho, para subir, para edificar o paladar. Quanto à comida gordurosa, a gente tem uma tradição aqui do costelão, né? Costelão, carne com bastante gordura, churrasco, pratos quentes. Então, a gente, falando de vinho leve para esses pratos aí, a gente pode falar aí de uvas um pouco mais estruturadas que são típicas da região, tipo a Cabernet Sauvignon, que geralmente vem em vinhos tintos.
E a grande maioria das pessoas conhece também.
E é uma uva popular aqui. A gente consegue, por exemplo, rótulos chilenos e uruguaios com essas uvas de nível rosé, com a estrutura rosé, perfeitos para harmonização. Né? Então, assim, não quer dizer que a pessoa tenha o conhecimento que a Cabernet Sauvignon e a Carmenet apareçam em 90% em rótulos tintos, que ela não tenha também o conceito para rótulos rosés. Ela tem, a gente, inclusive, na nossa adega, nesse verão, a gente está vendendo muito, é o Cabernet Sauvignon rosé, chileno.
Uhum.
E ele casa perfeito com um menu um pouquinho mais gorduroso, mais estruturado, uma comida com um corpo mais robusto, né?
A gente fala muito dos vinhos, né, argentinos e chilenos, que estão mais próximos, mas no Brasil também produz bons vinhos nesse...
O Brasil hoje, ele é por muito tempo, a cultura do vinho no Brasil ficou centralizada no Rio Grande do Sul.
Uhum.
Hoje a gente tem ali a região da Serra de Santa Catarina e da Serra do Rio Grande do Sul produzindo excelentes vinhos. A gente tem excelentes Pinot Noirs ali, inclusive a vinícola de espumante mais premiada hoje do mundo, que é a família Gaise, que está no nosso portfólio da Grand Cru, é de Pinto Bandeira lá na Serra, né? A gente tem vinhos da linha Merlot, da Cabernet Franc, Pinot Noir, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, excelentes no Rio Grande do Sul. Porém, a expansão do mercado vitivinicultor trouxe para o mundo do vinho aqui no Brasil também o norte de São Paulo e o sul de Minas, onde a gente hoje produz vinhos da uva Syrah, com excelentes notas, excelentes avaliações a nível mundial, e estão virando referência, principalmente pela mineralidade do vinho lá, porque é um solo muito, muito mineral. O Minas Gerais tem um terroir muito, muito mineral, e também traz nos minerais, junto com os minerais, a questão do café, né? Então, esse DNA do café vem junto no vinho. E esses vinhos começaram a ficar estão sendo notados a nível mundial, e o Brasil está conseguindo sair do andador, vamos dizer assim, né? Claro, a gente tem
a expansão do mundo do vinho vindo do velho mundo, da Europa para o nosso lado, e agora a gente está começando a seguir o fluxo, começando a tomar posicionamento comercial também. Tem muito que crescer, tem muito que evoluir, mas assim, tem muito potencial.
Uhum. Você percebe que tem crescido esse mercado do vinho? As pessoas têm procurado mais, mais mulheres ou mais homens?
Olha, o mercado do vinho tem crescido, a expansão tem tido muita relevância, assim, e muita expectativa a gente tem criado em cima da popularização do consumo do vinho.
Uhum.
Hoje, se a gente for falar em domínio de mercado, na nossa adega hoje a gente tem uma maioria de público mulheres.
Uhum.
Porque a mulher gosta mais de um ambiente reservado, quer fazer um happy hour com as amigas, quer conversar, trocar ideia, botar aquele papo em dia, quer tomar uma bebida um pouquinho mais elegante, não quer exagerar muito, então sempre prefere entre uma cerveja, quase sempre entre uma cerveja, uma outra bebida refrescante, acaba vindo pro lado do vinho. Então as mulheres, a gente tem uma facilidade maior de fazer com que elas expandam mais, uhum, essa cultura do que os homens. Os homens realmente já têm um conceito formado, eles gostam daquele, uhum, vinho mais rústico, mais bruto, um vinho mais, né, encorpado, com corpo, com bastante tanino, que tem aquele secor de boca, uhum, né? E é isso aí que a gente quer fazer com que... A gente quer fazer com que as mulheres estruturem o paladar para os vinhos mais estruturados,
uhum,
e os homens consigam também aprender a vir para esse lado da bebida um pouco mais fina, um pouco mais elegante, vinhos mais leves, que harmonizem com outros pratos, não é?
Então as mulheres têm aparecido, pelo menos eu tenho visto no Instagram, uma grande maioria com uma taça. Hoje é sexta-feira, dia de tomar vinho.
Exatamente. É o que eu estou dizendo. Por quê? A bebida, o vinho, ele remete a um momento de elegância, uhum, né? E não tem como dizer que a mulherada é muito mais entregue a esse momento da elegância e do glamour do que o homem.
Uhum.
Então acaba que a elegância da bebida com o bom gosto da mulher vem a calhar, né? Então acaba que o público-alvo hoje, o público-alvo do vinho é a mulher,
uhum,
e as mulheres são as principais apreciadoras e degustadoras hoje do vinho, na nossa adega, né?
Gustavo, com relação aos vinhos de verão, o que mais nós podemos falar para que o nosso ouvinte procure mais, conheça, tenha outros paladares?
Olha só, o vinho de verão, ele é um vinho que ele não precisa ser consumido... por via de regra, harmonizado, uhum, com algum prato. Não. Ele é um vinho que a gente fala que ele é um beira de piscina. Ele é um vinho que você pode, por exemplo, é um pré-churrasco. 10, uhum, da manhã, o pessoal tá fazendo a reunião, reunindo o pessoal, fazendo um pré-almoço. Cai perfeitamente um vinho fresco, na temperatura ideal, bem relaxante, que é pro pessoal degustar, conversar, jogar papo pro ar, né?
Uhum.
O vinho de verão, ele é um vinho que ele tem o teor alcoólico reduzido, ele é mais para refrescância,
uhum,
do que para parte etílica mesmo, ele trabalha pouco a parte etílica, né? Geralmente o vinho rosé e o vinho branco, eles trabalham numa escala aí de 10% a 11% de álcool na média, enquanto um tinto aí você trabalha quase que de 12,5% a 14,5%, dependendo da estrutura do vinho, né? Da cultura. Mas são vinhos que caem perfeito em qualquer horário do dia. Você pode pegar no fim da manhã, no meio da tarde, no início da noite, jantar, almoço, happy hour, qualquer horário ele cai bem.
E não tem hora, então,
não
pra
tem
tomar.
Hora, não tem hora.
Vinho geralmente não deveria ter hora, né? E é aquele prazer, você não toma tudo de uma vez, igual a cerveja que a pessoa espera... Ela está sempre gelada para tomar o vinho, você pode ir prolongando, e conversando.
O diferencial do vinho é que o vinho você não toma por volume, né?
Uhum.
Você toma por qualidade, você toma por valor agregado. Então, geralmente, você abre uma garrafa de vinho, é porque aquele momento ali remete, uhum, que vale a pena para quem está envolvido com aquele momento abrir uma garrafa de vinho, tomar aquele vinho gostoso bem na temperatura ideal, com a taça ideal, com as pessoas ideais, com um bate-papo harmônico, prazeroso, né?
Deixa eu perguntar mais uma coisa com relação à temperatura. Qual que é a temperatura ideal para o vinho?
Vamos falar de temperatura? Assim, ó. A gente falando de um vinho branco e um vinho rosé hoje.
Uhum.
Ele tem uma temperatura de serviço que o ideal dele é de 6 a 12 graus, quase que em geral, tá?
Uhum.
O ideal não é acelerar o vinho. Por exemplo, o pessoal, eu vejo muito o pessoal dizer, pô, comprei um vinho branco no mercado, fui fazer um jantar, aí cheguei lá, coloquei 20 minutos o meu vinho na geladeira, quando tirei e abri, ficou ácido, muito, muito ácido, ficou um vinagre na boca, eu não consegui tomar. Eu gostaria que o pessoal entendesse que assim, ó, a bebida ela tem um tempo de cura e de maturação. O vinho ele não tem um perfil de aceleração em ambiente fresco e refrigerado, em baixa temperatura, que nem uma cerveja. Cerveja você coloca ali. Cerveja tem várias pessoas que têm cada um tem uma simpatia diferente para gelar a cerveja,
uns
né?
Uns gostam trincando, outros mais quente.
E o vinho não. O vinho ideal é você colocar, deixar ele descansar ali, ele equilibrar a temperatura entre o frasco e a bebida, tranquilo. O ideal é que no mínimo uma hora e meia ele na geladeira, numa temperatura legal, para quando você abrir, deixou o oxigênio entrar, o vinho respirou, volatizou, acentuou o aroma, aí você coloca em taça, você consegue sentir no olfato a frescura daquele rótulo ali, daquela uva, e em boca, depois em peso de boca, você consegue sentir no paladar realmente a referência que a ficha técnica do vinho traz. Muitas vezes o pessoal diz, pô, o vinho branco é azedo. Não é, que ele tem uma temperatura de serviço certa, ele tem que ser fresco. Se tomar fora da temperatura, ele vai ser azedo. Ninguém gosta. Por isso todo mundo parte pro lado, pô, eu gosto do vinho suave. O vinho suave, ele é um vinho que ele tem adição de açúcar. E o vinho tradicional, o método de vitinificação tradicional e o primeiro que veio engarrafado, os que trazem dulçor, eles trazem o dulçor da própria uva. Pelo próprio processo de fermentação e de maturação e envelhecimento natural da uva, né? Eles não têm adição de açúcar. Então ele é um pouco mais adocicado pelo contexto de terroir e característica da uva, mas não tem adição de açúcar.
É importante também olhar o rótulo na hora de comprar um vinho?
É importante, porque principalmente a questão, tipo, perfil de uva. Né? Hoje, o acesso a aplicativos que facilitam a vida da gente é muito interativo com a gente durante o dia. Então, quem tem acesso à internet e tem um aparelho celular em mãos, você tem muito aplicativo que você consegue fazer não precisa ser um estudo aprofundado, mas uma pré-análise de um rótulo antes de fazer a compra, né? Inclusive, esse é um dos diferenciais do nosso atendimento na Gran Cru. Lá na Gran Cru, a gente não vende rótulos, a gente vende experiência. Então, o cliente que é cliente Gran Cru, se ele tiver comprando um vinho, ele precisar de uma consultoria direcionada, ele chama a gente no WhatsApp e ele recebe aquele atendimento em imediato. Que é uma consultoria. Ô, Gustavo, tô aqui no mercado, eu quero comprar um vinho aqui e vou fazer um risoto com molho pesto aqui, não sei que vinho eu for. Pô, você deve procurar os rótulos com essa identidade. Aí a gente passa a leitura da uva ideal para o momento ideal, o rótulo certo, o perfil do vinho certo. E vale a pena ressalvar, voltando à identidade do rótulo que você falou, é importantíssimo a pessoa ter essa leitura do que está comprando no vinho, porque muitas vezes um vinho errado pode acabar com um momento. Né? Assim como uma cerveja errada pode acabar com algum momento. O vinho tem que estar extremamente alinhado com o momento de consumo, principalmente se ele for para harmonização. Né? Se ele vai harmonizar com um prato muito robusto, ele tem que ter estrutura para aquilo ali, para que nem o menu atropele o vinho e nem o vinho atropele o menu. Seja harmônico, né? Em paladar.
Tá certo. Gustavo, eu vou agradecer a sua presença aqui na CBN. Aí, antes da gente encerrar a entrevista, que as pessoas querem tirar mais dúvidas sobre vinho, como é que te encontra?
A gente tem o nosso @grancrucascavel no Instagram, canal direto, ali a gente consegue passar consultoria em imediato, fazer atendimento dedicado para todos os apreciadores e não apreciadores que queiram entrar no mundo do vinho também. E a gente tem aqui o WhatsApp para consultoria também, se quiser eu posso passar o número para vocês, que é o 99230058. Nesse número aí a gente consegue direcionar um atendimento customizado e personalizado para cada consumidor. A gente trabalha não só na linha de consumo individual, mas também na linha corporativa para empresas. Uhum. Né? Eventos personalizados e degustações harmonizadas a gente também faz.
Tá certo. Muito obrigada, Gustavo, pela sua presença. Esperamos você mais vezes aqui na CBN.
Eu que agradeço pelo momento, Fran.
Falar cada vez mais, trazer para o nosso ouvinte mais conhecimento sobre o vinho.
Uhum. Eu que agradeço pela oportunidade e a gente volta sim.
Agora são 3 horas e 57 minutos. Nós conversamos com Gustavo Schmidt, consultor orientador da Gran Cru. Agora, CBN Cidadania e Sustentabilidade.
CBN Cidadania e Sustentabilidade, com Silvio Barros.